Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com o Feijoada Completa desta semana. Lembrando que você pode participar do nosso programa mandando seu e-mail para o radio@câmara.leg.br. E pode também participar pelo WhatsApp 61 999 789080. Manda sua mensagem para a gente, sua crítica, sugestão. A gente está no ar na Rádio Câmara todas as sextas-feiras, às 14h. A reprise do programa vai ao ar no sábado, às 9h30 da manhã. Você pode também acompanhar a gente pela internet através aí do nosso site câmara.leg.br, aliás, radio.câmara.leg.br. Acompanhe a gente e pode ouvir também no Apple Podcast.
Nunca viram ninguém triste, porque não me deixam em paz.
Mais um blues do Cazuza, é muito blues, hein, esse programa de hoje. Essa música que se chama Mal Nenhum, a gente ouvindo aí ao fundo o grande mestre Cazuza, que está sendo celebrado os 65 anos aí de nascimento do Cazuza, ele que morreu em 1990 aos 32 anos de idade por complicações da AIDS.
Cachorro otário, me deixa em ataque equivocado.
Bom, gente, vamos então rodar o nosso Brasil e ver o que ele tem de interessante para nós.
Brasil de ponta a ponta. Os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
E agora a gente muda um pouquinho o clima, porque, né, esses dois violões aí do João Ferreira e do Vinícius Viana, pra gente falar um pouquinho de coisas do interior, lembrar esse clima gostoso de roça, de interior. Pois é. Aquele queijinho Minas com um cafezinho passado na hora, coisa boa demais da conta, né? Pois é, já o modo de fazer o queijo Minas, né, é único e artesanal, tanto que até há pouco tempo atrás nem era comercializado legalmente, né, fora do estado por questões, restrições aí. Ele foi depois sofrendo adequações, mas sem perder a essência, e hoje o queijo Minas é até exportado e já virou patrimônio imaterial nacional. E agora, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional está inscrevendo o queijo Minas, o modo de fazer o queijo Minas, para ser aí patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco. Coisa bacana, hein? E sobre esse assunto nós vamos conversar com o presidente do IFAM, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o Leandro Grassi. Leandro, prazer falar com você. Obrigado por aceitar nosso convite de participar aqui do programa. Tudo bem?
Tudo bem, Edson. É um prazer falar com você, com todos os nossos ouvintes.
Bom, vamos começar explicando um pouco para o nosso ouvinte como é que funciona esse processo quando o país inscreve, né, no caso, nosso caso, a gente inscreve um patrimônio brasileiro para a Unesco para se tornar um patrimônio imaterial da humanidade, ou mesmo um patrimônio quando é material também. Esse processo, Leandro, há uma sondagem, digamos assim, para a gente saber qual que é o clima disso, o apoio internacional, se existe uma, enfim, um clima, uma disposição favorável da Unesco nesse sentido, outros reconhecimentos que aquele produto, aquele ato específico tem. Explica um pouco para a gente como funciona esse processo.
Maravilha. Bom, em primeiro lugar, quando o Brasil encaminha uma candidatura como essa, do modo de fazer do queijo, a exemplo do que também já encaminhamos o Círio de Nazaré e também o patrimônio material, como determinados sítios históricos, uhum. Primeiro é importante que, e é uma exigência, esses patrimônios, esses bens, já tenham sido reconhecidos como patrimônio cultural brasileiro.
Sim.
Ou seja, o modo de fazer do queijo da canastra já era, pelo IFAM, registrado como um patrimônio imaterial. E já existia, já está acontecendo há algum tempo, um plano de salvaguarda, ou seja, ações do próprio IFAM para promover, para preservar, estimular esse modo de fazer. Esse é o primeiro requisito. Segundo, uhum. A participação da sociedade. Nenhuma candidatura é encaminhada pelo Brasil à Unesco sem que haja o envolvimento dos atores sociais atrelados àquele bem cultural. Nesse caso, a gente está falando especialmente da Associação dos Produtores de Queijo, aqui, de Minas Gerais em específico, dos núcleos, das associações rurais, desses detentores, como a gente chama, detentores do patrimônio imaterial, que são as pessoas que representam esse modo de fazer. O envolvimento delas é um pré-requisito para que essa candidatura seja encaminhada. E foi o que fizemos, um diálogo profundo, com apoio também de instituições do poder público, como o IEFA, uhum. A própria Emater, que nos ajudaram a articular todo esse trabalho de defesa da candidatura. E, por fim, também é importante dizer que há um apelo, claro, há que se ter um apelo social, um apelo público para que essa candidatura seja encaminhada, que foi o que aconteceu com o modo de fazer do queijo. Então, a gente encaminha essa candidatura validada por esses requisitos e na expectativa de que a Unesco, sim, na próxima convenção do ano que vem, valide essa candidatura e assim a gente tem esse modo de fazer reconhecido mundialmente como patrimônio imaterial.
Muito joia, Leandro. Agora, o queijo Minas, ele passou, né, um produto artesanal, passou por uma série de enfrentamentos, aí, inclusive na questão da dificuldade da comercialização durante um certo tempo, até por ser um produto, ele teve que fazer uma série de adequações para ser, né, reconhecido, inclusive pela vigilância sanitária, todos esses aspectos que foram... tornando a produção, sem deixar de ser artesanal, mas com padrões e técnicas de produção que foram, obviamente, enriquecendo o produto e foram trazendo aí essa possibilidade, inclusive, do comércio internacional desse queijo. Agora, o reconhecimento, né, e essa a candidatura, o reconhecimento nacional e essa candidatura como Patrimônio da Humanidade, na sua opinião, gera novas perspectivas aí para o queijo Minas?
Gera muitas perspectivas, gera muitas oportunidades. Eu vou citar aqui um caso também de bem imaterial, que é o do frevo. O frevo também foi reconhecido como patrimônio da humanidade. Uhum. E desde então, a expressão, a projeção que o frevo ganhou dentro e fora do Brasil cresceu significativamente. É o que a gente quer. Esse modo de fazer, é sempre importante explicar, Edson, quando a gente trata do patrimônio imaterial, a gente está falando de modos de fazer, de expressões, saberes, conhecimentos que as comunidades carregam. Os detentores desse modo de fazer, que são os pequenos produtores rurais de Minas, como você bem relatou, passaram aí também por um conjunto de procedimentos, de acordos, de pactuações técnicas, para que esse modo de fazer ele estivesse seguro e pudesse expandir para fora do Brasil. Uhum. É o que a gente vai justamente tentar, no momento que essa candidatura for aprovada, e eu tenho muita convicção, muita esperança de que ela será, projetar esse modo de fazer para o mundo. Uhum. Mostrar que essa riqueza, que essa particularidade, que essa especificidade que o queijo carrega, e aí não é o queijo em si que a gente come, mas é a fazedura do queijo, uhum, é algo realmente muito interessante, é muito importante para a humanidade, para a civilização, que precisa ser de fato valorizado. E aí a gente tem instrumentos para projeção, parcerias internacionais, cooperação internacional, a gente pode envolver outras instituições como a Apex, a própria Embratur, a gente pode envolver os governos locais, para que esses produtores sejam cada vez mais valorizados.
Pois é, e é interessante porque o Canastra, quando a gente fala de queijo Minas, né, o Canastra já tem essa projeção internacional muito grande, já concorreu, já teve alguns produtores já ganhando prêmios fora do país, na França, inclusive nesses concursos internacionais de queijo. Então, esse reconhecimento da Canastra, digamos que é de um certo modo, ele já existe internacionalmente. Agora, esse modo de fazer do queijo Minas, ele envolve não só a Canastra, como outras regiões queijeiras, né, Leandro? Quais são elas?
Isso, envolve. Até porque, embora ele tenha essa particularidade, essa vinculação ao território mineiro, hoje você tem no Brasil, como um todo, em outros estados, outras regiões, pequenos produtores que aplicam esse modo de fazer. Isso no Centro-Oeste, no estado de Goiás em especial, uhum, também no Sudeste, no estado de São Paulo, até mesmo no Sul do Brasil, no Norte e no Nordeste. Então, vai para além de Minas Gerais, né? Por isso que ele se tornou, inclusive, patrimônio nacional, porque esse modo de fazer irradiou para outras áreas do Brasil. Ele, sim, não ficou restrito ao território de Minas Gerais. Uhum. Então, ganha também essa importância por ser um patrimônio que se origina em Minas, mas que conseguiu se expandir para o restante do Brasil.
Mas mesmo em Minas, né, a gente tem regiões, por exemplo, como Salitre, como a região do Cerro, né?
Exato. Exatamente. Você tem aí territórios distintos, né, aqui que hoje são bem acompanhados até pela Imater. Eu queria agradecer muito o apoio da Imater Minas Gerais, porque são servidores, são empregados públicos que têm nos apoiado bastante nessa identificação. Uhum. Porque quando a gente fala dos detentores, a gente não está falando de um grupo específico, né? Ou seja, não são 10, 15, 20 pessoas. A gente está falando de um conjunto amplo e que a gente precisa se conectar com essas pessoas.
Sem dúvida.
E graças a essa parceria, a gente conseguiu aqui em vários territórios de Minas Gerais.
Maravilha. Bom, Leandro, quais são os próximos passos agora a partir, né, da inscrição? E aí, quando é que sai o resultado? Enfim, conta para a gente agora como é que é o processo daqui para frente.
Perfeito. A gente encaminhou essa candidatura, né, daqui até o ano que vem, se eu não me engano, em outubro, salvo engano, em outubro, a gente vai ter esse processo de análise da candidatura, foi encaminhado o dossiê, e é o período que nós temos também para a promoção dessa candidatura, para fazer uma boa comunicação, para que a gente consiga, inclusive, a sensibilização, não só da própria Unesco, né, mas também de outros atores do próprio país. É, então, agora é um trabalho do IFAM em parceria com a Associação, né, dos Produtores, a UM Queijo, e todos os entes envolvidos, o próprio IEFA. Agora é um trabalho realmente de defesa, como a gente diz, né? Fazendo um correlato aí, às vezes, de candidaturas para outras situações em nível internacional, a gente passa esse período sustentando, defendendo, comunicando, para que as pessoas se envolvam, né? Para que cada mais gente entre no nosso apelo social aí para que as candidaturas sejam reconhecidas.
E quem decide? É um conselho? Como é que funciona lá na Unesco?
É, na convenção da Unesco você tem o comitê, né, do patrimônio cultural, eles têm membros do Brasil, inclusive está voltando para o comitê agora, e que vão analisar essas candidaturas. Existe um corpo técnico, uma comissão avaliadora que valida ou não essa candidatura. A gente conseguiu êxito em todas as candidaturas enviadas até hoje. É, a gente tem buscado também dar uma certa diversidade regional para essas candidaturas. Então, como eu disse, tem Frevo, tem Ciro de Nazaré, tem expressões indígenas também que foram reconhecidas, e agora o modo de fazer do queijo. É, então a gente está bem otimista aí que isso vai se concretizar.
Muito bem, Leandro Grassi conversando com a gente, ele que é presidente do IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Leandro, quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa, muito obrigado pela presença, e torcendo aí para esse e outros, né, patrimônios culturais brasileiros, que são tão importantes para a expressão do nosso povo, para a expressão popular, sejam reconhecidos, né, internacionalmente, e tenham, né, esse reconhecimento, para que a gente possa, inclusive, promover o Brasil, né, a cultura brasileira fora do nosso país, de todas as formas, inclusive a deliciosa forma do queijo Minas. Muito obrigado pela presença, Leandro, e um grande abraço para você, tudo de bom.
Muito obrigado, Edson, eu que agradeço a oportunidade. Um abraço.
Tchau, tchau. Muito bem, a gente ouviu a participação do Leandro Grassi, presidente do IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, conversando aqui com a gente. A gente vai fechar o programa com mais uma canção do álbum Burguesia. Como já dizia Djavan, para poder fechar o nosso programa de hoje com o Cazuza e o programa Feijoada Completa, que teve a produção da Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos do Milton Santos, a apresentação minha, Edson Júnior. Grande abraço para você, gente, até a próxima.
Todo dia será um dia de paz, para quem vive a verdade. Todo fim de tarde será rapaz, toda lua será moça. Dia será um dia a mais, cheio de sol entre as trevas. Todo homem será rei na terra, e não haverá mais guerra. Pois só quem tem os sonhos mais básicos pode amar e dizer a verdade. Ipanema é uma sala de estar pro nosso barato hipnótico. A ponte aérea é o barulho do mar, e as estrelas ainda vão nos mostrar que o amor não é inviável no mundo inacreditável. Dois homens apaixonados. Será um dia de paz pra quem vive a verdade. Todo fim de tarde será rapaz, toda lua será moça. Todo dia será um dia a mais, cheio de sol entre as trevas. Todo homem será rei na terra, e não haverá mais guerra. Pois só quem tem sonhos mais básicos pode amar e dizer a verdade. Ipanema é uma sala de estar pro nosso barato hipnótico. A ponte aérea, o barulho do mar, e as estrelas ainda vão nos mostrar. que o amor não é inviável no mundo inacreditável. Dois homens apaixonados, apaixonados.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Música e informação com tempero especial para fechar os trabalhos da semana.